Magazine.
Tune in and chill out.
Bom dia, bom fim de semana. Cá estamos de volta para mais um M80 Magazine. O nosso programa de sábado de manhã dá-lhe sempre sugestões de cinema, de teatro, de concertos, de espetáculos. Temos também dicas de saúde, bem-estar e sustentabilidade. Sítios para conhecer a sós ou em boa companhia. Venha daí que hoje trazemos-lhe a Páscoa Doce em Viana do Castelo, a Moda Lisboa, os filmes que estão nas salas de cinema, a peça de teatro Memórias de um Tempo Português, a Zona Verde com Hora do Planeta e o musical Mais. Isto e mais no M80 Magazine, mas para já, Phil Collins, In the Air Tonight.
Thank you.
Faltam alguns dias para a Páscoa, mas caso esteja a pensar numas mini-férias, já tem tempo para tratar de tudo. Sugestão da Ana Moreira, que, de forma nada facciosa, recomenda a cidade que a viu nascer.
Vem aí a Páscoa e eu conheço uma cidade que se está a preparar para viver esta quadra intensamente. Falo da minha Viana do Castelo. Ora, de 23 de março a 1 de abril, acontece a Páscoa Doce. O presidente da Viana Festas e vereador da Cultura, Manuel Vitorino, explica-nos do que se trata.
Bom, a Páscoa Doce é o tema de fundo de todo um conjunto de eventos, de iniciativas que acontecem aqui em Viana do Castelo, nesta quadra pascal. Parte, digamos, de uma ideia que é o aproveitamento da doçaria tradicional, nomeadamente alguns que são mais conhecidos, como a torta de Viana, e, portanto, da promoção destes doces para, ao fim e ao cabo, atrair visitantes e também os vianenses em torno, digamos, de uma altura em que continua a ser um momento de festa para as nossas populações aqui do Alto Minho, particularmente de Viana do Castelo e das suas freguesias.
Vianenses e não só. Ouçam o que realmente vai acontecer.
Temos a mesa de Páscoa com a Feira de Iguarias da Páscoa aqui na Praça da República. Há também animação com o Feirão da Patanisca, que é dinamizado pelos grupos folclóricos aqui do concelho. Temos também, ainda nesse dia 23, a Mordomia do Senhor dos Pazes, que é um percurso, um cortejo. Ostentam trajes tradicionais, habitualmente usados em celebrações religiosas. Distingue-se daqueles que são utilizados no desfile da Senhora da Agonia.
Sim, ou diferente.
É diferente porque são trajes mais sóbrios, cores menos garridas, os verdes, os trajes de mordoma, de morgada, etc. Há também uma oficina, um workshop de palmitos aqui na Praça da República. Temos a procissão do Senhor dos Pazes, que é no dia 24, no domingo.
Depois, eis que depois vem a Sexta-feira Santa e tudo, e tudo acelera, não é?
Havia sacra na cidade, exatamente. Começa na Capela da Senhora da Agonia, que faz aqui um percurso também pela parte histórica da cidade. Depois, no Sábado Santo, há a Queima de Judas, com percurso pelo Centro Histórico e depois culmina no Campo do Castelo. Depois, no Domingo de Páscoa, pronto, é o dia principal da festa. Temos aqui a visita do Compasso Pascal e na Câmara Municipal e, naturalmente, percorrendo as casas e as ruas da cidade, assim como acontece nas freguesias.
É um cartaz para todas as idades, há atividades até para a pequenada.
Há momentos também para eles, particularmente os workshops que temos aqui na Praça da República, em torno também destas questões ligadas à Páscoa. Portanto, também é o momento para descobrirem aquilo que são as tradições e terem também momentos de formação e de entretenimento. É, portanto, intergeracional. Podem vir as crianças, os pais, os avós. Viana do Castelo é uma cidade acolhedora, recentemente distinguida como terceiro destino mais acolhedor do mundo e, portanto, é seguramente o melhor de Portugal. É um bom pretexto para vir até cá.
Disse tudo e eu, como vianense, recomendo. Pense então em passar a Páscoa a norte em Viana do Castelo. Quanto à doçaria, se for, traga uma torta de Viana, pode ser?
Traga, mas para mim que não resista a um doce. A primeira sugestão de hoje está dada. Há muitas mais até à 1 da tarde aqui no M80 Magazine. Fique para ouvir. Agora os Cure com Just Like Heaven.
Magazine.
30 anos de Moda Lisboa passam a correr e são passados a fazer tudo e mais alguma coisa em nome da produção nacional. A Margarida Moura andou por mais uma Lisboa Fashion Week e faz o balanço de mais uma edição com Eduarda Abundanza, a mentora da Moda Lisboa.
Passou mais uma semana da moda em Lisboa e claro que o M80 Magazine não faltou. 30 anos de Moda Lisboa não passam despercebidos e desta vez o conceito foi no mínimo assertivo e inspirador. For Good. Eduarda Abundanza dispensa apresentações, é a mentora da Moda Lisboa e é quem se senta comigo para o balanço de mais uma Lisboa Fashion Week. E balanço que é balanço, começa pelo conceito.
For Good tem dupla tradução. For Good pode ser para sempre ou pode ser também pela maneira como nós pegamos, que é no agir bem, no fazer bem, enquanto profissionais, sendo que estamos a viver um mundo estranho. Não conseguimos explicá-lo e nós continuamos a achar que a ação coletiva é aquela que tem força para mudar, porque historicamente foi provado e, portanto, achamos que For Good é exatamente isso.
A edição número 62 da Moda Lisboa ocupou o Pátio da Galé de 7 a 10 de março, numa edição representada por 18 nomes escolhidos enquanto símbolos das indústrias criativas ligadas às várias comunidades que fazem parte da Moda Lisboa. Todas elas com uma mensagem: For Good, fazer o bem sempre, mesmo com todos os desafios do mundo atual. Eduarda?
Nunca temos uma reação imediata, temos uma reação ponderada, porque a ponderação é fundamental nos dias de hoje e pensamos em conjunto sempre, não é?
Como sempre, a Moda Lisboa apresentou as coleções dos criadores nacionais, mas não foi só isso. Que a Moda Lisboa faz muito e faz muito bem. As conferências Fast Talks, os novos talentos na Moda Lisboa lançados com o Sangue Novo e este ano duas particularidades. O desfile dos finalistas do IED, Instituto Europeu do Design, a mostrar que há muito sangue na guerra e o desfile de três designers ucranianos que a Moda Lisboa recebeu nesta edição.
A nossa passarela, que é tão cara, mas também tem que servir para fazer o bem, e neste caso, antes da guerra, eu já tinha estado a convite da Fashion Week ucraniana, já tinha estado com eles, e portanto desta vez nós estamos a receber uma parte, há mais Fashion Weeks na Europa a fazê-lo, recebem outros, porque eles estão impedidos, porque estão em guerra, não podem ter Fashion Week, e portanto é um suporte aos designers ucranianos.
Ou seja, a Moda Lisboa mais uma vez a fazer o bem na constante procura de aliar presente, futuro e sustentabilidade, com todos os desafios que se podem imaginar, e sim, são muitos.
Passaram 30 anos, somos uma marca de Lisboa e do país. Não parámos em situação alguma. Somos grandes navegantes e cada edição nós continuamos a ser questionados.
Para nós, aqui no M80 Magazine, não restam dúvidas. A Moda Lisboa continua a encher os portugueses de orgulho e de inspiração. E a Wanda diz-lhe onde pode comprovar tudo isto que eu acabo de dizer.
Então, nada melhor que ficar a conhecer a produção nacional para poder consumir o que é nosso e que é muito bem feito. Espreite tudo em modalisboa.pt ou nas redes sociais da Moda Lisboa. Agora, os Tears for Fears. Agora vamos ao cinema, que há muitas e boas propostas nas nossas salas. O Francisco Gil faz-lhe aqui um resumo do que pode ver por estes dias.
Diga-me uma coisa, tem ido ao cinema? Comigo acontece sempre quando vejo os Oscars. A vontade de ir até uma sala de cinema ver no grande ecrã um bom filme aumenta. E por que não ir ao cinema este fim de semana? Gostou da ideia? Vou-lhe dar uma ajuda. Aqui fica uma parte do cartaz dos filmes em exibição neste fim de semana nas salas de cinema do país. Começo por uma sugestão em estreia esta semana. Um filme que parece daqueles bem românticos, mas que acaba por dar uma volta para um filme de ação e crime. Lu, uma reservada gerente de um ginásio, apaixona-se por Jackie, uma culturista que está a caminho de Las Vegas. Mas Lu acaba por cair no seio de uma família criminosa. Rose Glass realiza Amor em Sangue, que tem Kirsten Stewart e Keaton O'Brien. Se gosta do género, mas quer mais opções, aqui fica mais uma sugestão. Michael Winterbottom realiza esta fita, passada nos anos 40, na Palestina, sob um mandato britânico. Thomas Wilkin, um dos membros da equipa de contra-terrorismo britânica, apaixona-se por uma rapariga que integra um movimento terrorista sionista. Já está a ver o que é que isto vai dar, não é? Mudamos de género e falamos de um filme agora para a família toda ir ao cinema. A nova longa-metragem animada, Panda Kung Fu 4, o panda que é escolhido para ser o novo líder espiritual do Vale da Paz. Só que ele não sabe absolutamente nada sobre o assunto. É sempre uma boa escolha para fazer sorrir todos os membros da família. Se é mais de filmes de ficção, a opção é, sem dúvida, Dune, ou Duna, parte 2. A segunda parte deste filme, épico de Denis Villeneuve, que adapta o livro de ficção científica de Frank Herbert, ele agora junta-se a Shani e Freeman para se vingar dos conspiradores que destruíram a sua família e tomaram o poder do seu planeta. Ao enfrentar uma escolha entre o amor e o destino do universo, Paul lutará para impedir que se realize o futuro terrível que só ele consegue prever. Outra das sugestões não foi vencedora na noite dos Oscars, mas era um dos nomeados a vários Oscars, inclusive o de melhor filme. Fica esta sugestão. Os Excluídos. Um professor rabugento, uma cozinheira de luto e um aluno que está sempre a fazer asneiras são obrigados a passar o Natal juntos na escola e criam um vínculo inesperado. O resto fica para ver no grande ecrã. Depois de deixar estas sugestões, só falta mesmo fazer a sua parte. Vá até uma sala de cinema, a mais perto de si, em família e no escurinho do cinema, como dizia Rita Lee, desfrute deste prazer tão único. Bons filmes.
Bem lembrada, Francisco Gil, a música de Rita Lee. Vamos ouvi-la agora. Chama-se Flagra, mas para mim também será sempre no escurinho do cinema.
Chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Se a Débora quer que o Gregory Peck, não vou bancar o Santinho. Minha garota é meio oeste, eu sou o Chique Valentino. Mas de repente o filme pifou e a turma toda logo vaiou. Acenderam as luzes, cruzes! Que flagra, que flagra, que flagra! La 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 la! La 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 la! La 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 la! Cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Essa Débora quer que o Gregory Peck, não vou bancar o Santinho. Minha garota é meio oeste, eu sou o Chique Valentino. Mas de repente o filme pifou, a turma toda logo vaiou. Acenderam as luzes, cruzes. Que flagra, que flagra, que flagra. La 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 la. La 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 la.
M80 Zona VIP. Já sabe que a M80 Zona VIP acontece aqui todas as semanas e a regra é só uma: abrir as portas ao mundo dos espetáculos, dos concertos e da música. E claro, esta semana a Margarida Moura faz-lhe um resumo dos Oscars.
And the Oscar goes to...
Billie Eilish é a pessoa mais jovem de sempre a ganhar 2 Oscars. Foi na madrugada do domingo passado que foram entregues os Oscars e Billie Eilish levou para casa a estatueta de melhor canção original por What Was I Made For, do filme Barbie.
Thank you so much to the Academy. I feel like I just didn't think this would happen. I was not expecting this. I feel so incredibly lucky and honored.
E foi assim, com apenas 22 anos, que Billie Eilish se tornou a pessoa mais jovem a ganhar 2 Oscars. A primeira vez aconteceu em 2022 com No Time to Die, canção para o filme Sem Tempo para Morrer. Desta vez, Billie Eilish ganha o Oscar de melhor canção original com What Was I Made For, composta a meias com o irmão Finneas O'Connell. A canção foi interpretada por Billie Eilish no início da gala, da cerimónia, que teve lugar no Dolby Theatre em Hollywood, na cidade californiana de Los Angeles. O filme Barbie, também Ryan Gosling subiu ao palco da cerimónia para cantar I'm Just Ken, um dos momentos mais aplaudidos da noite, e com Slash dos Guns N' Roses na guitarra. I'm just Ken, Barbie, o filme, recebeu 8 nomeações para os Oscars, mas só levou 1 para casa, o de melhor canção original. What Was I Made For, de Billie Eilish, que pode ouvir agora na M80.
Nem mais, Margarida. A música é linda e o Oscar foi bem merecido. Aqui está ela, Billie Eilish, What Was I Made For.
I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure. I don't know how to feel, something I wait for, something I'm made for.
M80 Magazine. A primeira hora do M80 Magazine está a chegar ao fim. Na próxima trazemos-lhe a peça de teatro Memórias de um Tempo Português, a Zona Verde com a Hora do Planeta, o musical Mães e as nossas habituais dicas de nutrição. Fique por aí, agora com Eros Ramazzotti.
Ci vuole passione avere a di più, per dirtelo ancora, per dirti che che non passa con gli anni miei, la moglie infinita di te, cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me, saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Desistere.
Bom fim de semana, estamos de volta para a segunda hora do M80 Magazine com mais sugestões da nossa equipa para aproveitarem bom estes dois dias. Daqui a pouco damos-lhe todos os pormenores sobre a peça de teatro Memórias de um Tempo Português, A Hora do Planeta na Zona Verde, o musical Mães, e terminamos com as nossas habituais dicas de nutrição. Fique por aí para ouvir agora Human League. segunda hora do M80 Magazine começa com uma sugestão de teatro, um espetáculo que aborda uma época de opressão que convém nunca esquecer. Paula Fialho.
Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Este é o 25 de Abril, nas palavras de Sofia de Melbrenner, e este é também um marco histórico a que se celebra em Memórias de um Tempo Português. A peça que pode ver até 27 de Abril, ao sábado e domingo, no Auditório Lourdes Norberto, em Linda a Velha. Pedro Miguel Silva, encenador, traça-nos aqui o período temporal e as motivações desta peça.
São os 50 anos prévios ao 25 de Abril e como é que chegámos ali e terminamos na noite do 25 de Abril. Portanto, é de certa forma uma aula ou uma contextualização de o porquê de chegarmos àquilo e de termos necessidade de fazer uma revolução.
O tema foi já tratado por outros grupos de teatro, por isso mesmo quis saber, junto do encenador, o que é que este espetáculo do Intervalo Teatro traz de novo.
Portanto, é um enquadramento do 25 de Abril, onde passamos um bocadinho por tudo. Passamos por autores estrangeiros, para justificar também o clima que se vivia não só em Portugal, mas também na Europa, e também passamos pelo clima que se vivia em Portugal e o que é que era possível ou não era possível fazer. Este espetáculo foi montado por uma criação coletiva dentro do grupo de teatro, porque eu já não sou daquele tempo, sou mais novo, já nasci após o 25 de Abril. Quando comecei a ler aquilo, havia algumas coisas que eu não entendia, mas o grupo hoje também é tão disparo, tem pessoas com mais de 80 anos, tem pessoas com menos de 20 anos, e é muito engraçado porque foi uma criação coletiva que depois espalha um resultado muito interessante e que é para todas as idades.
Dina Santos, atriz, fala-nos da dinâmica desta peça, que é muito particular.
Eu não tenho uma personagem, tenho várias personagens, como se fossem pequenos flashes de realidades que aconteceram, naquele tempo de ditadura, e todos nós não temos só uma personagem, são 9 atores em cena, e todos nós nos desdobramos. Eu entro em cena para aí umas 5-6 vezes, se calhar, ou 7. Personagem, mesmo personagem, eu tenho 2, que sou uma mulher casada, com família, que estamos a viver aquele tempo de repressão.
Memórias de um Tempo Português é, como a atriz conta, em síntese, um espetáculo didático e, ao mesmo tempo, emocionante.
E é um espetáculo especial por isso, porque traz muitas memórias, algumas pessoas que passaram por esse tempo de ditadura e de repressão, e outras que filhos e netos que ouviram histórias, que ouviram relatos e que ouvem aquilo e saem de lá emocionados. Portanto, eu acho que é um espetáculo que toda a gente devia ver, e hoje, mais do que nunca.
Memórias de um Tempo Português conta com os atores André Levi, Dina Santos, Fernando Tavares Marques, Inês Vieira, Luís Macedo, João José Castro, João Pina, João Quiaios e Pedro Beirão.
E que pode ver já este fim de semana no Auditório Lourdes Norberto, em Linda a Velha. Agora, ouça os Dead or Alive.
Yeah.
Magazine está no ar até à 1 da tarde e ainda temos muito para lhe contar. E daqui a pouco trazemos-lhe a Hora do Planeta na Zona Verde. Fique por aí. M80 Magazine. Apagar as luzes pela proteção dos recursos naturais é o desafio da Hora do Planeta. A Ana Carreira explica-lhe tudo.
Começou em Sydney em 2007, quando 2 milhões de pessoas apagaram as luzes durante 60 minutos. O sucesso foi tal que nunca mais deixou de se fazer a Hora do Planeta. Portugal junta-se agora aos 190 países que já estão unidos neste apagão simbólico. E é no próximo sábado, dia 23 de março, com uma festa incrível em Lisboa, convidámos a Ângela Morgado, da WWF Portugal, para contar tudo.
A Hora do Planeta primeiro começou por ser um apagão simbólico. O conceito era, vamos dar uma hora ao planeta para ele regenerar.
Apagar as luzes durante 60 minutos. Esse é o desafio da Hora do Planeta no próximo sábado, 23 de março, pelas 8h30 da noite.
É o que caracteriza, é a marca da Hora do Planeta. Mas o outro simbolismo, que é eu ir para além da hora, em comportamentos, em alterar os meus comportamentos, também já é a outra marca da Hora do Planeta, que é usar o nosso poder individual para fazermos e termos escolhas e estilos de vida mais próximos daquilo que o planeta precisa, que é proteção dos recursos naturais.
Alvalade será o centro do apagão da Hora do Planeta, com um arraial repleto de atividades gratuitas e sustentáveis.
Então, no mercado de Alvalade, onde será o nosso ponto de encontro, a partir das 4 da tarde, existem várias ações. É um dia cheio de atividades para adultos, para crianças, para famílias, que começa com workshops, ou seja, de 20 minutos a 30 minutos. São vários temas. Uma pessoa, uma família pode fazer vários, inscreve-se na hora.
Os workshops são gratuitos e de vários temas.
Temas como bem-estar e natureza, alimentação e dieta sustentável, proteção da nossa água, conservação da natureza e projetos no terreno. Portanto, há vários tipos de temas.
Haverá tintas e pincéis para quem queira dar asas à imaginação no mural do Arraial pela Hora do Planeta.
E todas as pessoas também vão ser convidadas a pintar, a deixar a sua marca no mural.
E depois de desligado o interruptor gigante,
vamos ter um concerto acústico. Depois de desligarmos o tal interruptor simbólico, às 8h30 da noite, vamos ter um concerto da Selma Wamus, um concerto breve, até às 9 horas, acústico. Então estão todos convidados a participar na nossa celebração.
Já sabe, no próximo sábado, dia 23 de março, pelas 8h30 da noite, se estiver em casa, não se esqueça de acender as velas e apagar as luzes pela Hora do Planeta.
Lá por casa há muitos anos que aderimos à Hora do Planeta e olha que é uma experiência muito interessante. A seguir, sugerimos-lhe um musical. Agora, os Chutes e Pontapés.
E quando a nuvem
O espetáculo Mães já está em cena no Teatro Vilaré, em Lisboa. Estreou esta semana, é um musical onde quatro mulheres falam sobre as alegrias e tristezas da maternidade. A versão portuguesa deste sucesso da Broadway é encenada por Ricardo Neves Neves. E há, Nuno Castilho de Matos, a promessa de muitas gargalhadas.
Imagine este cenário. Uma mãe de primeira viagem, uma advogada ambiciosa num malabarismo constante entre a carreira e a vida doméstica, uma recém-divorciada que tenta equilibrar a vida familiar, o trabalho e a recente separação, e uma mãe a tempo inteiro de cinco filhos. Quatro mulheres, quatro amigas que desabafam e ironizam sobre as alegrias e dificuldades da maternidade. Este é o cenário desta comédia musical Mães, a versão portuguesa, encenada por Ricardo Neves Neves.
Eu fiquei com vontade de ter filhos depois de fazer este espetáculo, portanto, não podendo ser mãe, mas pai, mas fiquei com vontade.
E o que é que se pode encontrar no texto do espetáculo?
Eu acho que, em primeiro lugar, encontro uma forma das mulheres olharem para si próprias, para a sua vida, para a maternidade e para o seu próprio corpo, de uma forma divertida e leve, mas que nos coloca numa posição também de reflexão sobre certos desequilíbrios que ainda existem e um certo peso que a sociedade nos pode colocar ou lhes pode colocar nos ombros, mesmo que na cena isso seja tratado de forma divertida.
Ana Chloe, Raquel Tilo, Tânia Alves e Gabriela Barros são as protagonistas.
Fala-se muito das várias vidas que cada mulher deste quarteto leva e o cansaço, os trabalhos, o tentar ser uma boa mãe, essas coisas todas que já se falam há alguns anos estão em cima da mesa e nós tivemos que adaptar um bocadinho o texto que se calhar não estava 100% atualizado com as conversas que já se vão tendo hoje em dia. E portanto acho que há aqui quatro mulheres completamente algo diferentes e que juntas lá está. Eu acho que estas quatro mulheres juntas representam esse empoderamento feminino.
A atriz Gabriela Barros é uma das quatro amigas que trocam confidências e conselhos sobre o que é ser mãe durante uma festa de recepção ao bebê de uma delas prestes a nascer. O musical Mães é para maiores de 14 anos, tem música interpretada ao vivo com direção musical de Artur Guimarães e está no Teatro Vilaré, em Lisboa, com datas disponíveis, pelo menos, até perto do final de abril.
Mães é uma comédia musical com o certificado M80. Ganhe convites na página da M80 em m80.pt. Agora, Beck.
Sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. So because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine knows ya. The daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. To get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. So I'm
change. I can feel it.
O M80 Magazine é um magazine de lifestyle, como bem sabe, e também sabe que queremos estar a par das melhores dicas para uma vida mais equilibrada e feliz. E a nutrição pode muito ajudar nesse sentido. E a Margarida Moura diz-lhe porque é que saber o que comer e quando comer é uma ajuda essencial para toda a gente.
É mesmo isto que a Wanda acaba de dizer. Já sabe que estamos deste lado sempre a par das melhores dicas para uma vida mais feliz, e uma vida mais feliz passa pelo que come. Isso é certo. Mas saber o que comer e quando comer é mesmo essencial. Queira emagrecer, engordar, reaprender a comer, tratar da ansiedade, de problemas de saúde, de problemas de pele, saber o que comer ajuda a tudo. E por isso convém falar com quem sabe, como o Dr. João Martins, nutricionista clínico e fundador do conceito Comer com Sentido, que é uma ajuda preciosa neste caminho, sobretudo em manter um estilo de vida equilibrado e descomplicados.
É reorganizar, reaprender e reajustar a alimentação. Tudo isto resulta, obviamente, numa reeducação alimentar.
E para saber o que comer nos momentos certos, quem é melhor que o nutricionista para lhe dar uma ajuda? É que por muito que ache que até consegue safar a coisa, como se costuma dizer, a verdade é que o nutricionista clínico sabe muito mais. E atenção, falar com o nutricionista não é só falar de perder peso. De todo mesmo. E o Dr. João explica-lhe porque é que uma consulta de nutrição clínica é muito mais do que isso.
A nutrição direcionada mais para as doenças, por exemplo, para a diabetes e a obesidade, que são faladas também, doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias do intestino, doenças autoimunes, doenças crónicas, uma variedade de doenças que a nutrição ajuda a prevenir e ajuda também no equilíbrio. Alergias e intolerâncias alimentares, pessoas com problemas de obstipação, problemas intestinais, refluxo gástrico e azia, não deixando de falar no stress, na ansiedade e na irritabilidade. Ou seja, uma nutrição também mais direcionada para a qualidade do sono, para promover o bom humor, que é isso que também precisamos, e melhorar a sensação de bem-estar. Na minha consulta, na consulta da Comer com Sentido, tratamos de dentro para fora.
Curioso tudo o que acabou de ouvir, não é? Mas há mais. Uma ida ao nutricionista ajuda muitas coisas mais.
A nutrição também direcionada para a parte hormonal, tanto da mulher como do homem. A nutrição mais direcionada para a atividade desportiva, tanto para amadores como para profissionais. A nutrição muito direcionada também para o anti-aging, tão procurada agora para a prevenção de envelhecimento, de rugas, de flacidez, olha, no tratamento das manchas de pele, até na própria da saúde oral. Também muito importante a nutrição pediátrica, porque é de pequeno que nós conseguimos fazer uma reeducação muito mais célebre. Também falar ou tirar dúvidas sobre outras correntes de nutrição, como o veganismo, o vegetarianismo e o paleo.
Não fica ninguém de fora e não ficam dúvidas por tirar, porque para o Dr. João, numa consulta de nutrição clínica, fala-se de tudo.
Manter uma conversa mais detalhada, mais íntima com a pessoa, com o paciente, para poder aprofundar um pouco aquilo que fazem, se têm atividade física, se exercício físico, se fumam, se beber, e determinados hábitos alimentares que vão influenciar todo o processo final daquilo que vamos traçar.
Ou seja, falar com o nutricionista é falar sem tabus. E todas as perguntas têm a resposta. Anote já onde pode tirar todas as dúvidas que tenha com o Dr. João. Encontra-o na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook ou em parisclinics.com.
E ajudas destas sabem sempre bem. E informação nunca lhe vai faltar. Agora os Eurythmics no M80 Magazine. Yeah!
such a bad time. Tried to hurt me, but now I know.
Magazine.
Beautiful.
E hoje ficamos por aqui. O M80 Magazine desta semana contou com a Margarida Moura, o Nuno Castilho de Matos, a Ana Carreira, a Paula Fialho, o Francisco Gil, a Ana Moreira e a sonoplastia do Nuno Caxeira. Eu sou a Wanda Miranda, desejo-lhe um bom sábado, bom fim de semana e despeço-me com esta. Paul Simon, You Can Call Me All.
Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me,
Magazine. Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.